Viva! Este é o Sobre Carris. Dentro de momentos vamos ouvir um episódio especial gravado ao vivo a partir do mini auditório de Miranda do Douro. O som nem sempre está nas melhores condições devido às características da sala. Pelo facto, pedimos desculpa. Hoje vamos falar da linha de Trás-os-Montes.
O comboio vai a subir a serra, parece que vai, mas não vai cair. Sempre a subir vai de terra em terra, como a perguntar aonde eu quero ir. Eu vou a Miranda, meus pauliteiros, seus pauliteiros, eu vou a Miranda. Eu vou a Miranda, meus pauliteiros, seus pauliteiros, eu vou a Miranda. Ao rio, vou atrás os montes, também, oh, rio, mas verá não contes ao vento, nem à minha mãe. Eu vou a Miranda ver os pauliteiros, ver os pauliteiros, eu vou a Miranda. Eu vou a Miranda ver os pauliteiros, ver os pauliteiros, eu vou a Miranda.
Buenos dias de La Tierra de Miranda. O Sobre Carris está hoje a gravar ao vivo, onde o comboio não chega nem nunca chegou. Aqui quedou-se a 12 km, na aldeia de duas igrejas. Projetos haviam, inclusive é para ligar a Zamora, mas o dinheiro esse escasseou. Reza a lenda que o pouco que se ia gastar aqui, nesses 12 km entre duas igrejas e Miranda do Douro, acabou por ser empregue na construção de um ramal que serve hoje a cidade de Tomar. Sorte ao sul, isolamento a norte. O comboio que subia ao Sabor podia não ser o mais rápido ou até mesmo o mais confortável, mas era uma linha de progresso vista como um cordão umbilical que ligava a gente às suas necessidades mais básicas. Nunca chegou ao coração da terra de Miranda e em 1988 tudo acabou. Durou 50 anos. Do pocinho para cima, nada resta para além das memórias das gentes e dos muitos ferroviários que foram restando como guardas do património ferroviário que aqui foi deixado a morrer de pé. Depois de anos de sonhos e riscos no mapa, traçados por entusiastas do futuro, houve alguém que meteu mãos à obra e deu aos esboços no mapa os argumentos técnicos necessários para se dizer a ferrovia não precisa de ficar à margem de Trás-os-Montes. Esse alguém é a Associação Valdouro, que hoje recebemos num programa especial gravado ao vivo aqui no mini auditório de Miranda do Douro, e que ainda agora há instantes apresentou aqui o projeto que pode andar à volta dos 4 mil milhões de euros. Já lá vamos, mas para já, boas-vindas aos meus camaradas no podcast, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes, e um obrigado também à Presidente da Câmara de Miranda, Helena Barril, que hoje nos recebe na sua casa. Senhora Presidente, queria começar por si com uma pergunta sobre esta linha. Se esta linha de Trás-os-Montes é o futuro para esta região, ou pode haver um futuro para esta região sem esta linha?
Eu, como Presidente de Câmara, acredito que este território tem futuro, senão também não tinha abraçado este projeto de me envolver com entusiasmo na Presidência de Câmara. Mas penso que o futuro ganha outro horizonte, outra esperança com esta linha ferroviária. E quero agradecer imenso à Associação Valdouro este projeto, porque acredito efetivamente que este é o projeto estruturante para o Nordeste Transmontano, para todo o Norte de Portugal, mas mormente para o Nordeste Transmontano, e é do Nordeste que queremos hoje falar, e é uma mais-valia e seria, em definitivo, a porta aberta para criar uma ligação com o resto da Europa pela linha ferroviária. Acredito efetivamente que este é sim o momento de discutirmos este plano e acreditarmos efetivamente, porque eu acredito que efetivamente este plano é o que vai fazer a diferença e que nos vai trazer a diferença no futuro deste concelho. Este concelho, como à semelhança de qualquer concelho do interior, tem um problema gravíssimo que é o despovoamento. E conseguiríamos com isto, a médio e longo prazo, inverter este problema do despovoamento, porque abrir-nos-ia o horizonte para uma vida melhor neste território, com ligações curtíssimas, se compararmos com o que temos agora, efetivamente acredito que será o futuro deste território passa por aqui.
Duas perguntas para os quatro elementos do projeto. Permitam-me um preâmbulo um pouco pouquinho mais alargado, não será muito encorajador, nem muito alegre, nem muito otimista, mas pelo contrário, será um preâmbulo um bocado cético. Mas para, a propósito desta linha, lembrar que nós neste momento temos em execução aquilo que é considerada a maior obra ferroviária do século, que é a linha de Évora a Elvas, que supostamente deveria ter sido construída entre 2018 e 2019, estamos em 2023, ainda está a ser feita, provavelmente não haverá lá comboios a circular em 2024. Este é um país que tem imensas dificuldades em fazer obras tão simples como eletrificar a linha do Algarve e a linha do Oeste, que deveriam estar concluídas há 2 ou 3 anos e que ainda estão em obra e atrasados. É um país que não consegue reabrir a linha do Douro, existindo do ponto de vista geotécnico, existindo o traçado, existindo os túneis, as pontes, bastaria recolocar novamente os carris, fazer uma pequena modernização e arrancar com a obra e fazer uma linha que já pré-existe e não avança. Este é um país que não consegue fazer chegar a linha de Leixões, que passa muito perto do aeroporto de Sá Carneiro e que não consegue fazer a tal última milha, como falava o Presidente da Câmara de Ermesinde aqui há uns meses, não consegue fazer chegar a última milha de uma linha que já existe, só mais um bocadinho para servir o aeroporto de Sá Carneiro. Nós podemos dizer que a culpa é da IP, que a culpa é do governo, que a culpa é do centralismo de Lisboa. Eu, se calhar, prefiro dizer que a culpa é coletiva, é do país, é de todos nós, enquanto comunidade, enquanto povo, eu incluído. E, como tal, nós andamos há muito tempo a discutir riscos nos mapas, há décadas a discutir riscos nos mapas enquanto fechámos linhas, também não conseguimos assentar onde é que fica o novo aeroporto. E, portanto, eu perguntava-vos, o que é que vos levou a acreditar que um projeto desta envergadura será realizado? É preciso fé, é preciso crer e querer, e, portanto, por favor, desmontem-me este discurso pessimista. Esta era a minha primeira pergunta. A segunda tem a ver com o projeto propriamente dito. Como toda a gente sabe, mesmo os leigos na matéria, percebem que é um trabalho extremamente minucioso. É um projeto pronto a servir. Ou seja, as autoridades públicas, se quiserem fazer esta linha, têm o projeto praticamente feito. Praticamente a chave na mão, basta validá-lo. Eu duvido que a linha de Aveiro, Viseu, Salamanca, que está na IP, o projeto, tenha este grau de minúcia. Duvido, não sei, mas se tem, então a IP tem o dever de o mostrar. Mas duvido que isso exista. E também, já agora, louvar que 4 amigos engenheiros, num exercício de cidadania, tenham perdido tanto tempo, tantas horas, para, querendo nisto, tendo desenvolvido um projeto com esta seriedade técnica. Então a minha segunda e última pergunta, e calmo já, é, tendo em conta que, efetivamente, esta linha foi aceita no Plano Ferroviário Nacional, que ainda é só uma proposta, mas que mais coisa menos coisa será validado na Assembleia da República e terá forma de lei. E que essa lei contemplará efetivamente uma linha do Porto a Bragança, porque está definido no Plano Ferroviário Nacional. Agora um parênteses, eu creio que só não aparece no Plano Ferroviário Nacional o seu prolongamento à Espanha, porque o Governo não terá querido baralhar os espanhóis com mais um corredor para a Espanha, e portanto exportando um debate que é interno, mas obviamente que a linha não faz sentido a morrer em Bragança. Isto não é um ramal para Bragança, não é um coto, tem que ser a linha de Trás-os-Montes e só faz sentido continuando para a Espanha. A minha pergunta é, até que ponto acham que o vosso projeto foi aceito no Plano Ferroviário Nacional pelo facto de não ser um simples risco no mapa e ser um trabalho com esta seriedade técnica?
Carlos, obrigado pelas questões. A lista que o Carlos fez é muito curta, mas foi por causa do tempo. Infelizmente é demasiado curta. Nós, quando queremos olhar para o futuro, temos que nos esquecer um bocadinho do passado e das responsabilidades que elas, que quem possa ter. Há responsabilidades, elas já deveriam e deviam estar a ser hoje já tiradas, porque está a haver problemas hoje que condicionam algumas das coisas que o Carlos diz e que, pelos vistos, andamos todos a fazer vista grossa a isso. Não interessa de quem, o momento acho que não é este também para fazermos essa avaliação, mas nós chegou o momento de olhar para o futuro e não podemos achar. Não se pode achar que a reabertura da linha de Douro demora 7 anos quando o canal lá está. Não se pode achar que uma linha nova demora 15 a 20 anos a ser feita. Nós não podemos achar isto normal. E quem acha isto normal não pode ser gestor público, nem pode estar à frente de tomada de decisão em lado nenhum. Até porque os políticos gostam que as coisas sejam rápidas. Grosso modo, até gostam que aconteçam num mandato que é para poderem cortar a fita. A obra ferroviária não dá, mas tem que ser assim. Portanto, e nós olhamos aqui para o lado e em 30 anos Espanha fez 3 mil e tal quilómetros. Olhamos para a nossa própria rede de autoestradas e fizemos em 30 anos 3 mil quilómetros de autoestradas. É um projeto, é uma obra bem mais, às vezes, complexa em termos de ocupação de território do que uma linha de comboio. Portanto, acho que a grande diferença aqui nesta proposta que apresentamos, Carlos, é precisamente não se tratar de um risco no mapa. Modéstia à parte, nós conseguimos, através da sociedade civil, porque somos todos membros dessa sociedade, elevamos um bocadinho a fasquia ao não mostrar esse simples risco. Era demasiado fácil nós fazermos um documento A4, fazermos toda esta documentação em 100 páginas, mas se não tivéssemos fixado o traçado que nos permite saber a extensão dos viadutos, a extensão dos muros, que nos permite saber que estes 4 mil milhões que nós dizemos são 4 mil milhões efetivamente muito próximos para aquilo que é possível nesta fase do trabalho. Não conseguimos realmente ter o rigor, a robustez que temos aqui. Acho que a diferença foi essa. E é esses exercícios de cidadania que acho que o nosso país também tem que se habituar a ter e a lidar com eles. E a lidar bem. Isto é um contributo para a discussão. Como disse o Geraldo Alberto Aruz há pouco, na apresentação, ninguém quer fazer esta em detrimento de outra qualquer. Queremos é que o país tome a boa e a melhor decisão, porque nós temos muito pouco dinheiro para gastar, infelizmente, tomáramos nós. Se nós tivermos todos os recursos indisponíveis, fazemos 5, 6, 10, 20, 30 ligações à Espanha. Mas infelizmente temos pouco. Está decidido que vai haver um corredor internacional norte em Portugal. Está decidido que esse corredor internacional norte há de custar à volta de 4 a 5 mil milhões de euros. Nós só estamos a perguntar qual é que se deve fazer primeiro. Se é o Abervisa ou Salamanca, que todos dão como garantido, sem às vezes a argumentação técnica que não é conhecida, se é este. Finalmente, sobre a questão da aceitação no Plano Nacional Ferroviário, nós tivemos uma reunião no dia 4 de maio no Ministério das Infraestruturas, com o anterior ministro, com o atual ministro ainda não conseguimos fazê-lo. Temos a convicção de que as políticas se manterão, portanto vamos acreditar que aquilo que ficou combinado nessa reunião se manterá, onde estava também o atual secretário de Estado, como a Cátia me lembrou aqui agora e muito bem. Efetivamente, o risco que saiu lá no mapa não foi aquele que nós propusemos. Também dizer-vos que nessa reunião de 4 de maio foi deixada em primeira mão ao Ministério já a intenção de fazermos esta atualização com este traçado novo. Aquilo que não pode acontecer no Plano Nacional Ferroviário é a linha começar em caído, porque são 30 minutos que vão logo embora. 30 minutos acho que é até uma previsão conservadora. Sim, nós não podemos demorar 30 minutos até caído, porque esse é mais ou menos o tempo que demoramos quase a chegar a Vila Real. E a ligação para a Espanha, eu não sei porque é que Portugal não fala com a Espanha, não consigo perceber, não fala na linha de Douro, não fala na linha de Trás-os-Montes, não se consigo perceber, não acho que não seja assim tão difícil, acho que é um país com o qual nós temos tão boas relações, é o único país, é a nossa única fronteira, não consigo perceber porque é que não chegamos ao pé deles. Também já contactamos o Ministério Espanhol e mostramos-lhes este estudo, e eles viram, tivemos resposta inclusivamente da Sra. Ministra, que tiveram a analisá-lo, ficou no ar a possibilidade de em breve também nos encontrarmos com eles, se assim fosse oportuno, mas compreendemos obviamente que isto é um assunto que tem que ser trabalhado ao nível dos governos e não a este nível, portanto fizemos o nosso papel, mas essa conversa tem que acontecer porque há demasiadas pontas soltas na ligação com a Espanha.
Luís Almeida, o que é que ficou combinado na tal reunião com o anterior Ministro das Infraestruturas e que contou com o agora Secretário de Estado das Infraestruturas?
Ficou combinado que a linha Trás-os-Montes ia constar do plano, como consta. Há algumas reticências sobre o modelo que nós apresentamos de alta velocidade. Eu não me importo muito bem como é que lhe chamem, desde que seja um tempo de viagem mais curto do que o do autocarro e que tenha velocidades.
Só com o autocarro e o carro?
E com o carro particular, sim, com o modo rodoviário, até porque Trás-os-Montes está numa dependência exclusiva do transporte rodoviário que também acaba por dificultar o desenvolvimento da região. Portanto, se chama alta velocidade, altas prestações, chamem-lhe o que quiserem, tem que ter estes pressupostos de tempo de viagem, tem que ter estas velocidades para cumprir esses pressupostos. Houve alguma resistência a essa proposta, contudo não foi, obviamente, afastada, portanto foi aceito também a nossa perspectiva. A linha consta, o reparo que fazemos neste momento ao plano é que não pode começar em caído e não pode terminar em Bragança e tem que fazer a passagem por terras de Miranda e tem que ligar a Zamora, o que te permite ganhar tempo de viagem.
Gostaríamos também de abrir um pouco o painel aos restantes autores do estudo para ressalvarem qual é a prioridade e qual a diferença entre apostar entre a linha de Trás-os-Montes e o Aveiro Viseu-Salamanca. Só há espaço para uma linha, há espaço para as duas. Podem explicar-nos o que é que faz tanta diferença entre uma aposta e a outra?
A grande vantagem do corredor a norte prende-se com o facto de sair do centro de gravidade de toda a zona da atividade económica do noroeste de Portugal. Ora, Nós, da nossa análise, pensamos que efetivamente há mais mercado, há mais possibilidade de viabilizar o corredor a norte e é mais vantajoso do ponto de vista económico para Portugal. Não obstante, também haver zonas no corredor da Aveiro-Viseu-Salamanca que também devem ter uma resposta e devem ter alternativas para serem servidas, porque também têm fortes polos industriais e bastante atividade económica. E nesse sentido, o que nós pretendemos é que seja avaliada qual é que deve ser a prioritária e depois as outras devem ser uma resposta ao contexto existente. Agora, o que não podemos é ir no caminho de forçar um contexto através de um projeto. Não, um projeto é que tem que se adequar ao contexto. E o contexto, neste momento, pensamos que poderá ser favorável a norte, mas isto é uma opinião. Nós, no fundo, pensamos que poderá ser. Gostaríamos que fosse feito um estudo comparativo para termos essa certeza. Só depois de compararmos as soluções é que vamos chegar a uma conclusão final.
E quem faria esse estudo já agora?
Penso eu que teria que ser uma entidade independente, que não nós, para inclusive poder ser escrutinado o nosso trabalho, para termos a certeza que o trabalho de facto está sólido e robusto, por isso tem que ser alguém que não nós.
Seria também possível, se calhar, alargar aqui as respostas ao Cláudio e à Cátia Rocha também, já agora.
Estás mortinho para ouvir a nossa voz. Diria que passa por tudo aquilo que o Alberto disse, mais a questão de todos aqueles itens que foram elencados ali há pouco na apresentação, que tem a ver com a agregação do território, com todo esse fomentar de riqueza que este território já tem e que precisa de ser, diria que, mais explorado.
Vocês temem que isto se torne numa espécie de luta política entre as câmaras e os altares?
Eu espero que não.
Da região centro e da região norte?
Eu espero que não.
Há pouco, nós esperávamos que agregasse.
Pegando na primeira questão, eu diria que o trigger, o gatilho principal foi aquele ponto de interrogação. Epá, é que caramba, já chateia. Foi o ponto de interrogação que apareceu na primeira apresentação do Plano Nacional Ferroviário.
Em outubro de 2020, no NEC.
Precisamente, exato. Portanto, esse foi, no fundo,
o desafio. Nos colocaram.
Desafio.
Sentimos-nos desafiados.
E quando nos colocam a questão de que aquilo foi aceito, porque o estudo foi aceito, porque tinha o rigor que tem, eu julgo que sim. Não tenho dúvidas nenhumas disso.
Talvez para a Cátia, falemos de política. A região norte tem peso político para conseguir avançar com este projeto e convencer um governo, qualquer que ele seja, em qualquer ciclo económico, a avançar? Os vossos contactos que têm tido com autarcas, com deputados, com as forças vivas do norte, há efetivamente consenso ou unanimidade ou nem por isso? Há brechas que podem pôr em perigo este projeto?
Eu gostaria de acreditar que não. Mas temos que agregar todas as pessoas e eu penso que se haverá posições contrárias neste momento é por desconhecimento, provavelmente, de todo o nosso projeto. Eu penso que houve muitas opiniões que foram formadas, se calhar por não conhecerem tão bem aquilo que nós propusemos à região.
Oh, Cátia, desculpa-me só acrescentar, e talvez formuladas demasiado cedo.
Sim.
Portanto, e sem conhecimento de causa. E algumas delas agora são difíceis de separar, não é? Tipo, agora tenho que viver com ela. Isso talvez dificulta aqui um bocadinho a
Eu acredito que se dê a volta. Acredito que as pessoas têm a capacidade de mudar de opinião e de perspectiva. Porque às vezes é uma questão de percepção e perspectiva. E eu, pelo menos, acontece isso comigo. Às vezes tenho uma perspectiva e crio um conceito. E se me apresentarem bem e fundamentarem bem, se calhar consigo ver as coisas de outra maneira. Portanto, acredito que haja essa possibilidade.
E o que é
Quero
que...
acreditar nisso.
Cátia Rocha, e já agora o que é que tem dito a CCDRN? Já reuniram com eles? Qual é a impressão que têm registado da parte desta entidade?
Nós reunimos uma vez com a CCDR e disseram-nos para continuar.
Terminamos agora o período de recolha das perguntas da parte do público. Vamos passar a ler as perguntas. Ruben, primeira pergunta, por favor.
Até mesmo a propósito da CCDRN, que se a linha é essencial para o Norte, porque é que não está aqui o presidente da CCDR Norte, nem nunca se lhe ouviu qualquer declaração sobre esta linha? E qual é que é a posição final deste Conselho Regional sobre a linha? Se é conhecido, é que nós não o conhecemos.
Ruben, não houve, de facto, nenhuma posição formal. Ele
transmitiu-nos algumas ideias quando estivemos juntamente lá. Mais recentemente, tivemos o interesse do novo Presidente do Conselho Regional Norte, que manifestou, precisamente na linha daquilo que a Cátia referiu há pouco, conhecer um bocadinho melhor o que é que está aqui em causa, para também poder formar uma opinião. Estamos a falar do atual Presidente da Câmara Municipal de Chaves. Portanto, isso vai de encontro também àquilo que temos, que a Cátia referiu, e lá está. É esse trabalho que continuamos a fazer junto dos autarcas e das entidades, e temos-nos desdobrado nos últimos dias a fazê-lo, no sentido de explicar às pessoas. No fim, podem não concordar, mas pensamos que isso é importante e vamos continuar a fazê-lo a todos que entenderem, que querem saber um bocadinho melhor o que é que temos aqui.
Mais uma pergunta do público. A Assembleia Municipal de Bragança não votou por unanimidade esta proposta de linha. O argumento é...
Apresentar uma moção para que a linha venha para nós e que não vá para Aveiro-Salamanca, eu tenho sérias dúvidas relativamente a esse ponto de vista.
Este som da Assembleia Municipal de Bragança não está nas melhores condições, mas tal facto deve-se ao som de origem disponibilizado na transmissão em streaming pela Câmara Municipal de Bragança. Já agora, estamos a ouvir o deputado municipal da CDU.
Porque, de facto... Se nós virmos o estado em que está a nossa região relativamente a estes meios de transporte, nós sabemos que também foram essas opções, ou seja, alguém disse aqueles têm, os outros não têm, e a gente foi ficando sem. Portanto, nós não podemos fazer a mesma coisa, não podemos chegar aqui e dizer agora é para nós e os outros não têm.
Esta linha também favorece este eixo Aveiro-Viseu. Podemos dizer que, no fundo, não estamos a prejudicar esta região centro do país com esta linha, e a região Aveiro-Viseu também vai poder ser beneficiada com a linha de alta velocidade de Trás-os-Montes.
Desde o início que nós olhamos sempre esta solução, não sendo uma solução a favor ou contra, ou vamos fazer esta em detrimento daquela. Não. O que nós sempre consideramos que as duas terão que ser feitas, as duas regiões terão que ser servidas. Entendemos é que, com o investimento em curso da linha da modernização da Beira Alta, ou seja, já está a ser modernizado um corredor ferroviário na Beira Alta, fará sentido, certamente, dar prioridade ao investimento numa região que neste momento depende exclusivamente do modo rodoviário, quer do autocarro, quer do transporte individual, e ser feito a seguir o desenvolvimento na mesma do corredor Aveiro-Viseu-Salamanca. O que nós entendemos é fruto das vantagens que nós identificamos na apresentação, que faz sentido considerar essa hipótese, mas, mais uma vez, ela deve ser estudada para termos a certeza naquilo que será a decisão final, e que seja com a brevidade possível para não demorar meio século, como já vai o aeroporto de Lisboa.
Tem havido sucessivamente, ao longo dos anos, propostas de lei para acabar com os portagens no interior norte. O que é que costuma acontecer? Malta da Guarda vota a favor na A23, malta de Vila Real vota contra. Depois vamos à A24, Vila Real vota a favor, a Guarda vota contra. Está na altura da região toda, porque isto não é uma proposta para Trás-os-Montes nem para Miranda, para o país inteiro. No limite, um dia, quando tivermos Faro de Sevilha, se calhar é mais rápido darmos a volta por baixo. Hoje é por aqui. É bom que politicamente isto não se torne uma luta, porque senão não vale a pena.
Agora vou juntar duas perguntas num só. O Henrique Cruz pergunta se haverá capacidade de construção de uma linha desta dimensão e qual é que é o horizonte de construção. Seria possível completar esta obra no espaço de uma década? E se esta proposta pode fazer justiça ao Nordeste, ao longo destes anos, tem sido abandonado pelo Governo Central, e aqui achamos que estamos todos de acordo neste aspecto.
Capacidade há. Há massa crítica suficientemente capaz.
Pode não haver vontade, mas capacidade.
Tem que haver vontade.
Eu acho que o problema está mais aí do que noutra coisa. Acho que, pelo menos nesta fase, e aproveitando a questão dos fundos e todo esse dinheiro que já chegou e que está para vir, para pelo menos começar a preparar os estudos. Portanto, isto é só um estudo, portanto, a partir daqui é uma base muito boa, mas é preciso avançar mais, e esses estudos custam dinheiro. Quer dizer, batemos sempre no mesmo, na vontade e na total inércia de coisas, porque, vou pegando mais uma vez nas palavras iniciais do Carlos, quer dizer, está tudo parado. Como é que a gente pode acreditar que se vai fazer alguma coisa se o que está previsto fazer já há muitos anos ainda está por fazer?
E assim terminamos o debate, já estamos assim para lá da hora. Muito obrigado pela presença da Associação Valdor, obrigado também por este bocadinho. À Presidente da Câmara também foi um prazer ter ouvido neste Sobrecarris. Eu sou o Ruben Martins, comigo, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Paranunes. podem ouvir o podcast sempre nas plataformas habituais de podcast. É só procurarem por Sobre Carris. Estaremos cá muito brevemente para mais episódios. Obrigado a todos.
O comboio vai chegar na hora. Parece que quer, mas não quer parar. Sempre quero ver se vai ter demora. De por onde der, quero lá chegar. Eu vou a Miranda ver os pauliteiros. Ver os pauliteiros, eu vou a Miranda. Eu vou a Miranda ver os pauliteiros. Ver os pauliteiros, eu vou a Miranda. Ó rio, vou atrás dos montes. Ó dor, vem daí também. Ó rio, mas verá não podes. Ó vento, nem à minha mãe. Eu vou a Miranda ver os pauliteiros. Ver os pauliteiros, eu vou a Miranda. Eu vou a Miranda ver os pauliteiros. Ver os pauliteiros, eu vou a Miranda.
O público fica no ouvido.